toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões, em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
Os percevejos e as moscas brancas podem causar danos irreversíveis na plantação de soja. Não se você tiver um poder de outro mundo. Chegou o Maxan, da Ihara. O único inseticida com duplo residual. Efeito ovicida para percevejo. E único que controla todas as fases do percevejo e da mosca branca. Mande as pragas para longe com Maxan. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Erva mate tomeleiro, velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de um sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Juntos, Transformamos o mundo. A BS Bios produz uma energia sustentável que movimenta a economia, gera qualidade de vida à população e respeita o meio ambiente. O biodiesel é limpo, renovável e biodegradável. Contribui para diminuir a poluição do ar e valoriza o agronegócio. Conheça as ações sociais, ambientais e econômicas da BS Bios que beneficiam a comunidade. Acesse bsbios.com.
Na Cotripal, o produtor associado encontra assistência técnica que o ajuda a produzir mais e melhor. Auxílio de pesquisadores, técnicos, agrônomos, veterinários, que disponibilizam atenção, conhecimento e sempre novas técnicas de manejo. Sem contar no vínculo de amizade e parceria, que resulta em maior produtividade e rentabilidade. Confiança e segurança é o que o produtor rural espera e a Cotripal oferece. Conheça uma de nossas unidades e informe-se. Cotripal, a cooperativa da nossa região.
Para servir o agricultor com as melhores práticas e tecnologias, desenvolvemos uma plantadeira única. Focada em melhorar a plantabilidade, tornar o fluxo de palha mais eficiente e aumentar a disponibilidade de trabalho. Conheça a Meridia 200. Composta por máquinas rígidas e articuladas para plantar de 11 até 15 linhas. Com reservatório de fertilizantes e sementes de alta capacidade, a Meridia 200 garante agilidade, robustez, uniformidade e qualidade para seu plantio. Jacto, novos tempos, novas soluções.
Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, rádio ouvintes que estão na escuta do programa A Voz do Campo, transmitido por uma cadeia de emissoras esparramada pelos quatro costados do Rio Grande do Sul, mais de 40 emissoras no estado transmitindo o programa A Voz do Campo, além de outros estados da nossa federação, como Santa Catarina, Paraná, Goiás, Bahia e Mato Grosso. Bom dia, homem do campo, bom dia, produtor rural. Bom dia, o agronegócio brasileiro, riqueza deste grande Brasil, grande exportador de alimento para o mundo inteiro. Bom dia, o homem do campo, responsável por trazer o alimento de cada dia. Estamos aqui no noroeste do Rio Grande do Sul, na cidade de Ijuí, na Colmeia do Trabalho, aqui no gabinete do prefeito Andrei Concetin, que deixamos aqui o registrado nosso abraço, nosso cumprimento, que em breve estará aqui conosco. E vamos fazendo aqui a saudação das pessoas que acolheram o nosso convite, que estão aqui prestigiando a visita do idealizador, do fundador, do criador deste programa, deputado federal Marcelo Brum, que em seguida estará aqui conosco também, né, para trazer a sua mensagem ao povo aqui da região e de todo este Brasil. Além disso, o programa é transmitido pelo Facebook, pelo Instagram, vai para o mundo inteiro. Esses dias recebemos dos Estados Unidos uma mensagem de um brasileiro que mora lá, que reside lá, que estava sintonizando A Voz do Campo, só para dar uma dimensão da importância e do alcance das mensagens que o programa leva, todas elas sempre voltadas a defender os interesses e trazer resultados efetivos para o homem do campo. Também saudar o nosso vice-prefeito, o Marcos Barrichello, vereador Rodrigo Noronha, aqui de Juí, a vereadora Adriana de Catuípe, também uma delegação de amigos aqui de Catuípe que nos visitam, que depois nós vamos ler aqui a relação, mas queremos destacar aqui a presença entre nós aqui do Chico Ortiz, amigo de longa data, né? Grande liderança aqui do município da Colmeia do Trabalho, que é secretário de Planejamento. Amigo Marcos Noal, também de grande data, nossa amizade, é secretário adjunto de Habitação, Edson Burman, amigo, parceiro do deputado Marcelo Brum, grande líder aqui também de Juí, nosso amigo que sempre está conosco, nos prestigiando. Matheus Freitas, coordenador da Escola Fazenda, Instituto Municipal de Educação Assis Brasil, e o professor Vinildo Turra, que é diretor da Casa Familiar Rural, e também a nossa diretora, Litieri Brum, o Claito, o nosso assessor de som, o nosso amigo Ivair, que está sempre nos acompanhando, trazendo também seu carinho, o Aguirre, assessor, também a Dai, assessora, o Alexandre, que é assistente de comunicação, que foi incansável nos ajudando aqui na infraestrutura, na organização do programa, junto com o André, que é o técnico de TI aqui da Prefeitura. E também saudar aqui essa numerosa delegação de amigos lá, todos os agricultores lá de Capuípe, que vem aqui prestigiar o deputado Marcelo Brum, que depois, mais tarde, estará fazendo uma visita a Catuípe, numa recinto rural lá em Catuípe, de nome Bom Sucesso. Então, em seguida, em por torno de 2 horas, o deputado estará em Catuípe, que está também nos acompanhando aqui pela rádio. Vamos saudar aqui a Juliana, a Franciele, o Jardelo, o Olavo, o Jade, o Fábio, o Miguel, o Sidney, o Adilson, o Paulo, a Eliane. Enfim, a todos, nossa saudação e obrigado pelo prestígio. Nós vamos solicitar a nossa diretora, Litieri Brum, fazer uma leitura de um texto bíblico que é hábito na abertura do nosso programa. Hino Nacional e a Palavra de Deus. Litieri, é contigo.
Bom dia a todos que estão aqui conosco nessa manhã. Bom dia a todos os ouvintes da Voz do Campo. E vamos então ler a nossa leitura bíblica. Como sempre, o Marcelo teve esse hábito no programa. Abrimos primeiro Deus, né? Como nós temos os nossos princípios cristãos. Diz assim na Bíblia, em Deuteronômio. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e as tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe a todos os ouvintes e os produtores rurais do nosso país.
Muito bem, muito obrigado, Alicieri. Vamos trazer aqui a palavra de saudação do Chico Ortiz, que é o secretário de Planejamento, que vai saudar a todos os ouvintes em nome do nosso prefeito e também trazer a sua própria saudação aqui como secretário de Planejamento do município de Ijuí.
Bom dia a todos, em especial ao deputado, e dizer da grandeza da voz e da vez do campo. Somos um país de intensa produção e nós precisamos de estrutura para que essa produção, então, gere o que é necessário e, principalmente, produza o que se espera. Antes de mais nada, dizer da importância de vocês estarem em Juí e ser bem-vindos, porque, na verdade, Juí tem, sim, este forte potencial entre tantos dos nossos protagonismos, seja na saúde, na educação, na estrutura de logística e geografia, também como patrimônio imaterial, cultural que somos, mas nós somos um berço de produção, um berço regional de produção. E nós precisamos, dentro desse contexto, inclusive colhido no PPA 2022-2025, dar estrutura à pessoa, ao homem, a todo o povo do campo. O que a gente observa hoje é que, de um lado, nós temos núcleos, e Ijuí hoje tem pelo menos 10% da população que está no campo, então temos núcleos de produção e vida no campo, mas ao mesmo tempo, se precisamos de estrutura pública, saúde, educação, segurança, né, precisamos também de estrutura de escoamento. E ainda também precisamos de segurança para que depois dessa produção efetivamente acontecida, termos comercialização e encaminhamento do nosso produto. Temos uma grande estrutura regional, e Ijuí representa, num raio de 100 quilômetros, pelo menos 250 mil pessoas, e essa, da mesma forma que estrutura urbana, tem uma estrutura rural muito forte. A ideia sempre é que tenhamos um trabalho conjunto, uma grande soma, que repercute, sim, no estado todo do Rio Grande do Sul, no Brasil e, lógico, por consequência, no mundo todo, até porque grande parte da nossa produção vai além fronteira. E essa é a nossa dinâmica, entendermos as necessidades e a dinâmica do campo e como vamos atender o homem e o povo do campo. O programa e a iniciativa é muito válida e sempre o debate, o diálogo e tudo que diz respeito ao que é possível enquanto estrutura pública fazer e fornecer ao homem do campo faz parte também do nosso interesse. Temos que, antes de mais nada, na medida que o campo tem uma força efetiva de produção e uma significação enquanto sociedade, sermos fomentadores, sermos partícipes dessa dinâmica. Desde uma qualificação até, como o próprio deputado antes falava, né, a segurança da comercialização, a vida das pessoas no campo e a permanência de todo mundo que está nesse contexto dentro do dia a dia da propriedade rural.
Muito bem, muito obrigado. Vamos agora ouvir também a saudação e também algum comentário a respeito das potencialidades do agronegócio aqui da cidade Colmeia do Trabalho e também das suas potencialidades. Vou convidar o amigo Marcos Nol, que é secretário de Adjunto de Habitação. Bom dia, Marcos.
Bom dia, Pedroso. Bom dia aos ouvintes da Voz do Campo, em especial o deputado Marcelo Brum, nosso amigo de longa data, que há muito tempo já se inseriu nas nossas reivindicações, especialmente no que diz respeito à questão das dificuldades que o homem do campo tem enfrentado e especialmente as dificuldades que o agronegócio tem enfrentado. Especial, convém destacar, o envolvimento que teve desde o primeiro momento, o deputado, na questão da revitalização da Cotrigi, um movimento do qual nós fazemos parte, onde o Executivo está extremamente inserido, preocupado e envolvido em fazer com que este gigante do agronegócio de outras épocas possa retornar e retomar a sua atividade e, acima de tudo, retomar o espírito cooperativista que foi abandonado na nossa região. E isso é fundamental e passa pela revitalização desta importante cooperativa. Mas nós, hoje, somos integrantes do Executivo Municipal de Ijuí, do qual eu transmito a todos os ouvintes um especial abraço do nosso prefeito municipal, Andrei Cossetim, do nosso vice-prefeito, Marcos Barrichello. Gostaria de saudar também a presença do senhor Edson Burman, que aqui se faz presente, vereador Rodrigo Noronha, que são pessoas que estão diretamente ligadas no agronegócio e que têm um viés de fazer com que as coisas efetivamente aconteçam. E nós, no Executivo, também temos essa importância, temos este foco de que o agronegócio é, sim, o propulsor de toda esta engrenagem. O campo, a cidade não será nada se o campo não tiver a produção de alimentos, não tiver a produção leiteira, não tiver a produção de carne, enfim, a comida na mesa da cidade tem que vir e vem do campo. Então é este o foco que nós temos também, a preocupação enquanto gestores municipais de fazer com que o homem do campo, a família rural, tenha as condições. E isto nós, como executivos, temos tentado fazer o melhor possível. Sejam todos muito bem-vindos a Ijuí e Ijuí está de braços abertos para recebê-los, em especial a esta bela comitiva que se faz presente em nossa cidade no dia de hoje.
Obrigado, Marco. Vou passar agora ao nosso deputado federal Marcelo Brunck, o idealizador, criador do programa Voz do Campo, para a sua saudação e para os seus comentários a respeito da Voz do Campo aqui na Colmeia do Trabalho, Ijuí. Bom dia, deputado Marcelo Brunck.
Bom dia, Pedroso. Bom dia, amigos. Comunidade de Ijuí. É um prazer estar aqui em Ijuí. Nós estamos agora também, além das emissoras de rádio, com a Voz do Campo, que são várias emissoras no Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Piauí, Paraná, Santa Catarina, que entram em cadeia todo sábado há 13 anos para transmitir a Voz do Campo, comunicando e unindo o Brasil agrícola e mostrando a importância do agricultor. Eu trato o agricultor como produtor de comida. A mídia fala muito só em exportação, em balança comercial, em PIB positivo. Eu falo que o produtor coloca o café da manhã na mesa, pão de queijo, tudo que tem de bom vem do campo. E sem produtor rural não tem café da manhã. Sem produtor rural não tem churrasco de domingo. Não tem picanha, não tem bife na mesa do brasileiro. E eu trato o agricultor como produtor de alimentos, a energia que nos move no dia a dia. Então, para mim, é uma alegria estar aqui em Ijuí, estar aqui com os secretários, prefeito Andrei, nosso amigo, daqui a pouco está chegando por aqui, o Noal, o secretário Chico Ortiz, de planejamento, né? Uma função estratégica em um município estratégico da região aqui noroeste gaúcho, o Rodrigo Noronha, vereador, um batalhador, um lutador, um conservador, um homem do bem, né? O amigo também é vereador aqui, né? Coordenador da Escola Agrícola. Maravilha. Escola Agrícola, hein? Nós temos um projeto, nós precisamos das escolas, dos professores, Turra. Nós vamos precisar da união de todos. O projeto, a ideia que eu tenho, ideia que a gente tem de implantar no Brasil, no Rio Grande e no Brasil, que é de dizer para as crianças brasileiras de onde vem o hambúrguer. A gurizada não sabe de onde vem o hambúrguer. Eles acham que é do McDonald's, amigo. Se tu apertar um guri, eu tive uma experiência com aqui no município perto de Cruz Alta, a professora foi a Brasília, lá em Brasília me contou, deputado Marcelo, o menino me disse na sala de aula, tia, eu gosto do leite de caixinha, eu não gosto do leite de vaca, como se o leite de caixinha é de uma máquina, não é da vaca. Não, olha a mente da criança de um município que 100% é agricultura, Noronha. Tu imagina o nível, a mente da criançada. E nós precisamos cuidar das crianças. Eu tenho um projeto das salas digitais da agricultura, instalar nos municípios. Chico, você que é do planejamento, deixa eu levantar de pé que eu gosto, fico melhor para falar. Aí tu bota um painel digital em todas as paredes, no teto, e chama a criançada. O prefeito vai trazer toda semana as crianças. E eles vão botar um óculos 3D, joguinho de videogame, tudo da fazenda. No jogo de videogame, uma empresa vai desenvolver para nós de videogame, a criança vai entrar no celular e no videogame, ele vai pegar a vaca lá no pasto, vai trazer a vaca para a sala de ordenha, vai botar as teteiras ali, né? E vai botar ali, vai sair o leite, vai botar no baldinho que vai para o resfriador, canalizar no resfriador, o caminhão vem, pega o leite, leva para a indústria, que vai virar um sorvete, que vai virar um picolé, que vai virar um chocolate. Aqui que nasce o chocolate, não é a Nestlé que fabrica chocolate, é que o agricultor tem todo esse trabalho para entregar o leite para a Nestlé fazer chocolate. E nós precisamos mostrar para as crianças brasileiras, principalmente as crianças da cidade, que não sabem de onde vem o chocolate. Eles acham que é a Nestlé que enrola uma barrinha e faz um chocolate, que é uma máquina que faz. E nós precisamos mostrar esse processo para as crianças, interagir com as crianças e mostrar essa verdade para as crianças brasileiras. Nós queremos desenvolver salas digitais da agricultura. Nós queremos colocar nos municípios gaúchos e brasileiros. É um projeto que eu estou com apoio do Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, o ministro Marcos Pontes, o astronauta. Já conversamos, o pessoal achou demais a ideia, muito boa a ideia, para nós desenvolver no Brasil. Isso chama-se conhecimento. Burman, meu grande amigo Burman, né? Edson Burman, grande liderança, homem justo, homem que quer as coisas justas no Brasil. Eu vou dizer mais para vocês, eu gosto de falar no microfone, o Brasil por muitos anos foi o paraíso de exploradores. Quatro companhias aéreas, botando o preço de passagem que querem. O avião está igual o ônibus, um aperto para viajar, uma coisa louca. Quatro operadoras de telefonia explorando o Brasil inteiro. Falta telefone lá no campo, falta antena de celular para ter um sinal bom de celular. Eles preferem botar só em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e não botam no interior. Eles não estão nem aí, porque o interior só tem pé de soja, árvore, só tem boi, só tem vaca, eles dizem, no entendimento das operadoras. Então eles não investem em infraestrutura lá no interior e o povo do interior vai padecendo. Por que que a juventude sai do campo? Vou dar um exemplo, tanto o guri como a guria. O guri está lá no campo com o pai, suando, sofrendo em cima do tratorzinho, lá lutando, indo e vindo, indo e vindo. E a namorada dele está na cidade, e a namorada é bonitona. E aí a namorada está na cidade e ele sem celular, ele pega o celular sem sinal. Pai, eu não quero mais saber dessa vida, eu estou indo para a cidade, vou arrumar um emprego, porque aqui eu não vou ficar, eu vou perder o amor da minha vida. Esta é a realidade, por isso o êxodo rural. Não tem infraestrutura no campo, o cara vai ficar lá com a namorada na cidade, bombando na faculdade, e ele lá fora sem sinal de telefone, sem renda, 14%, deixa eu dar uma notícia para vocês, eu aprovei esta semana, projeto meu, nossa autoria, na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, eu aprovei um projeto de lei que cria uma linha de crédito especial para o agricultor fazer um silo e um armazém na sua propriedade. Não interessa o tamanho. Para mim, agricultura é uma só. Toda agricultura que a família trabalha é agricultura familiar. Pode ter 2 hectares, 1 hectare, 0,5 hectare, 5 hectares, 10 hectares, 1.000 hectares, 100.000 hectares. Se a família trabalha, é uma agricultura familiar. Só que separaram a agricultura familiar para dividir os agricultores, Turra. Era um propósito do comunismo internacional, porque eles querem controlar o Brasil, agora eles estão tentando dar o último golpe para dominar o Brasil, para controlar o Brasil e fazer nós ser escravos de um comunismo, de um socialismo sujo, que pega de quem trabalha e dá para quem não trabalha. Isso é comunismo. Pega o dinheiro, faz o povo trabalhar, suar, ralar, para dar para quem fica em casa fumando maconha e comendo, bebendo e dormindo, e fazendo filho. Isso é o comunismo e socialismo. Isso é vida boa. Ou não é vida boa. Isso não é vida boa, isso é vida perversa. Nós precisamos entender isso. Que nós estamos vivendo um tempo de guerra no Brasil. E nós temos que valorizar esse momento, valorizar as pessoas do bem que estão querendo fazer o melhor pelo Brasil, pela nossa família, pelos nossos filhos. Nós precisamos valorizar isso, Turra. Burman, amigos que estão aqui, povo de Catuípe. Tudo isso aqui é Catuípe? Meu Deus do céu, mas eu vou lá. Vieram aqui, Juliane. Jesus. Maravilha, fico, olha, eu estou emocionado, mas eu estou tentando falar aqui, de ver isso aqui que eu estou vendo aqui. No, o pessoal de Catuípe vem aqui nos buscar para ir a Catuípe. Então, isso é uma responsabilidade. A minha esposa está ali comigo, sabe a responsabilidade que aumenta no ombro da gente, a gente continuar sendo sério, trabalhando. Voltando ao projeto, aprovei na Comissão da Agricultura. Eu vou lutar agora, a partir de fevereiro, para finalizar e virar lei. Uma linha de crédito, 15 anos para pagar, 3 anos de carência, 3% de juros ao ano. Todo agricultor que quer botar um silinho, um armazém na sua propriedade, vai ter essa linha de crédito. Somente das quase 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, só 14% tem silo e armazém. Veja bem, eu quero cooperativa forte, eu quero cerealista forte, eu quero trading forte, mas eu quero o agricultor forte. É esse que tem que estar forte. Ele não pode ficar comendo na mão dos outros. Ele não pode ver o... Tem agricultor que não conhece a cor do grão. Porque a colheitadeira chega, vai para o caminhão e passa voando o caminhão embora. Ele não sabe nem a cor do grão. O agricultor tem que saber a cor do grão dele. Eu colhi o meu milho, guardei o meu milho no meu silinho, mandei a minha mulher ligar. Mulher, liga para a cidade lá e manda esse comprador vir aqui, que agora o milho está com preço bom, eu vou vender. O produtor tem que ser dono da sua produção. Ele não é dono da produção. Está na mão de terceiros. Ele nem colhe mais, já tem uns que já nem colhe mais, nem sabe. Eu nem vou ver a lavoura amanhã, eu estou triste porque vai tudo embora, a gente não vê nem a cor do dinheiro. Tem muito agricultor que chora escondido. Olha o que eu estou falando, Burma. Olha o que eu estou falando, Burma. Presta atenção no que eu estou dizendo. Esse projeto vai trazer segurança alimentar. Sabe por que eu estou falando isso, meus amigos? Noal, vocês são mais experientes que eu, vocês são senhores de mais idade que eu, têm mais história de vida que eu. Eu sou jovem ainda, apesar de ter 49 anos, mas o que eu estou falando é muito sério, esses antigos aqui sabem o que eu estou dizendo. Sabe qual é a minha preocupação? Quem vai produzir alimento no futuro, Chico? Quem vai produzir alimento no futuro? Com essa geração que está vindo aí? Cadê o sangue nos olhos? Cadê o sangue nos olhos? A geração que está vindo vai aguentar o tirão, como diz o gaúcho? Vai ser um bagual que não se entrega? A geração que está aí, nós precisamos cuidar da segurança alimentar do Brasil no futuro. Se nós não manter o povo do campo, como mantendo? Fazendo política séria, projetos de leis, fazendo leis boas para proteger o agricultor. Quer ver outro projeto nosso? Relator, sou eu, aprovamos na Comissão de Agricultura há 15 dias atrás. Sabe qual é o projeto? Que atualiza o Código Florestal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe o que, que eu propus, proposta minha, nesse projeto que nós aprovamos na Comissão de Agricultura? É permite ao agricultor na área de APP, vocês sabem bem o que é APP, né? Lá perto do rio, né? Do córrego, da sanga, lá perto tem a APP, que tiraram do agricultor e não deixam o agricultor tocar naquela área. No nosso projeto, eu estou propondo para que o agricultor permita que o agricultor possa fazer um reservatório de água, guardar água, juntar água. Quando vem aquela chuvarada, ele junta água para ele usar quando faltar. Que, o que está acontecendo agora? Aqui na nossa região? Seca. Está faltando água. Aí não tem de onde tirar. E o cara desesperado, a planta morrendo, os bichos com sede, e o cara não tem de onde tirar água. Aí o que está acontecendo? Está faltando água. Se tu tem um reservatório de água, tu armazena água, tu vai ali, instala um sistemazinho de irrigação e tu também pode pegar água e dar para os animais. Esse é um projeto de lei. Eu estou preocupado com o agricultor lá no campo. Muitos dizem que defendem a agricultura. A agricultura é um monte de gente envolvido. É indústria, é cooperativa, é cerealista, é empresa, é multinacionais, é todo mundo, e governo. Todo mundo pega um pouco desse bolo chamado agricultura. Mas nesse pedaço desse bolo, qual é o tamanho do pedaço que está sobrando de lucro para o agricultor? Quanto está ganhando o agricultor, Turra? Desse bolo, qual é o pedaço do bolo que o agricultor está levando da agricultura? A indústria leva tanto, a multinacional leva tanto, a cooperativa leva tanto, a cerealista leva tanto, a trading leva tanto, a multinacional leva tanto, o governo leva tanto. Qual é o tamanho do pedaço do bolo do agricultor, do homem do campo e da mulher do campo? Quanto está sobrando para o agricultor? Qual é a liquidez? Qual é a sobra que o agricultor está tendo? Eis a questão. O agricultor planta, tem tecnologia boa, tudo beleza. Está tudo bem. E aí vem uns que passam a mão na cabeça, dão um elogio para o agricultor está fragilizado, qualquer salva de palmas, o agricultor fica feliz da vida. Então, na verdade, nós precisamos abrir os nossos olhos. E eu tenho essa missão que Deus me deu de ir para Brasília, lutar de fato e de verdade por quem realmente faz acontecer no Brasil, que é o setor produtivo, que é o setor que trabalha. Então, eu estou muito feliz de estar aqui em Juí, nesse lugar tão lindo, tão especial, nessa cidade tão especial. E vai aqui, Chico, e vai aqui, Noal, uma crítica aos ex-governantes de Ijuí. Quem está falando é Marcelo Brum. Estou no gabinete do meu amigo prefeito Andrei. Mas os ex-governantes, por que, Burman, que Ijuí está perdendo para muita cidade gaúcha e não tem um aeroporto? Com voo diário da Azul, por exemplo, da Gol, da Latam. Por que Ijuí ficou para trás? Ijuí é uma potência. Ijuí é a capital de todo esse noroeste. Por que P está perdendo aí? Falei, veja bem, no início eu falei os ex-governantes de Ijuí. Ex-governantes de Ijuí. Por que que não tem o aeroporto com voo diário para Ijuí? Sendo que vários municípios gaúchos já têm. E Ijuí, esse poderio que é, esse povo maravilhoso que é, o que que fizeram os ex-governantes nessa questão do aeroporto? Eu que estou perguntando. Tenho direito, nós estamos na democracia, uma pergunta não ofende, né, Turran? A gente não pode, né? Às vezes o pessoal fica pensando, mas qual é o problema, qual é o mal de perguntar, né? Não estamos na Coreia do Norte, lá o Coreia do Norte não pode nem respirar lá. Mas nós estamos no Brasil, Rio Grande do Sul, né? Então pergunta, né? Eu, né? Graças a Deus, não posso perguntar, porque um aeroporto ajuda muito uma região. Ajuda demais uma cidade. Nós estamos aqui perto, graças a Deus, que tem aqui Santo Ângelo aqui perto. Né? Vocês não sabem o problema que está em Passo Fundo, que fecharam o aeroporto, e o pessoal, os empresários que têm aviões, que precisam ir e vir pelo Brasil afora, estão desesperados, tem que ir para Erechim, tem que vir a Carazinho. Um problemão, Pedroso. Né? E aí estão conversando com a gente, estamos tentando achar uma solução para resolver esse problema. Então a gente se preocupa com isso. Logística, facilitar a vida das pessoas, boa telefonia, energia. Eu podia falar tanta coisa aqui, mas por causa do tempo, quero ouvir vocês também, mas poderia falar tantas coisas, né? É, tem uma burocracia desgraçada no Brasil, que é a questão ambiental. Assusta os agricultores, pressiona os agricultores. É, o Brasil é um país de muita opressão de fiscalização. Fico em cima, não estou dizendo que sou contra a fiscalização. Eu vou dar um exemplo para vocês. É um absurdo que os governos fazem no Rio Grande do Sul. Por exemplo, o pobre do pessoal da Polícia Rodoviária Estadual. Eles são doutrinados a ficar aqui para multar, não para cuidar das pessoas que andam nas estradas. Cuidar, como antigamente tinha as barreiras policiais que abriam o teu carro. A volta das barreiras policiais eu quero. Que abra o carro, reviste o carro, seja quem for, deputado, governador, não interessa. Abra o carro, senhor. O senhor está na estrada, quero revistar todo o carro. Ainda tem muito pouco. Mas o pobre do pessoal da polícia é orientado a pegar um radar e se esconder atrás de uma árvore e ficar para multar. Porque eles têm que ganhar dinheiro, porque eles têm que pegar dinheiro do povo, explorar o povo e massacrar o povo gaúcho, trabalhador, é, porque tem que multar, 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 é multar, é multar. A orientação é multar. Na parte ambiental, de trânsito, é uma desgraça. Não deixam, sufocam as pessoas de trabalhar. São sufocadas. Tem vários projetos aí que era para liberar de produção de energia. Eu vou dizer por que o comunismo internacional quer dominar o Brasil, Noronha. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Olha aí o esquema. Painel solar é bom. Geração de energia solar, eólica, é bom. Ótimo é hidrelétrica. As pequenas PCH. Tem queda de água lá num riozinho, lá numa sanga, lá no fundo de campo. Tem um projeto, faça um projetinho, gera energia com PCH, CGH, que é a menor que tem de geração de energia. Tu ainda vende energia e ganha dinheiro, agricultor. Só que não deixa, disseram antigamente que as hidrelétricas destruíam tudo, era tudo mentira. Por quê? Porque agora, sabe de onde que vem o painel solar? China. Estão vendendo e é bom, produz energia. Quando tem sol, produz energia. Mas quando não tem sol, está nublado, já não produz. A hidrelétrica, a queda d'água ali, não para nunca. 24 horas, dia e noite, todo dia produzindo energia. Todo dia. E um detalhe, os equipamentos da hidrelétrica é 100% brasileiro, fabricado no Brasil. Painel solar, tu compra, está mandando dinheiro todo para China. Vocês viram como são as coisas? Estamos fortalecendo o Brasil ou não? Outro ponto que eu preciso deixar claro para vocês aqui. Sou terrivelmente contra a venda de terra para estrangeiro. Por isso, criei projetos de lei para proteger o agricultor. Eu tenho outro projeto de lei nosso, que cria uma linha de crédito especial para o jovem agricultor comprar sua primeira terra. O jovem está no campo, quer comprar terra, quer comprar 5 hectares, quer comprar 10 hectares, ele vai ter uma linha de crédito especial, projeto nosso também. Oportunidade para o jovem comprar. Eu queria comprar aquelas 5 hectares lá. Pai não tem dinheiro, mãe não tem dinheiro, o vô não tem dinheiro, não tem como arrumar, os amigos não emprestam. Eu vou lá no banco e vou conseguir. Nós estamos lutando para aprovar esse projeto. A primeira terra verde e amarela do jovem agricultor, para ele permanecer no campo. incentivar ele a ficar no campo. São políticas que a gente está desenvolvendo em Brasília para beneficiar as pessoas. O meu lema é política para as pessoas. Eu não olho para partido, eu não me interesso o partido que é. Eu vejo pessoas e eu preciso incentivar as pessoas a trabalhar e produzir e dar oportunidade para eles continuar trabalhando com liberdade, sem oprimir, sem massacrar e sem cobrar de ninguém. Deixa, as pessoas sérias sabem o que é certo e o que é errado. Evidente que tem que ter uma fiscalização, evidente que tem que ter uma orientação, evidente que tem que ter fiscalização. Eu não sou contra, tem que ter a fiscalização, mas uma fiscalização com educação. Os órgãos públicos estão cheios de ideologia, de gente que não quer que os brasileiros trabalhem e produzam. E eles ficam só dentro dos gabinetes, no bem bom, e não vão lá ver a situação do povo que está lá na luta. Então, eu precisava, Pedroso, falar disso, de alguns projetos, das minhas ideias. É preciso falar. E eu estou muito feliz, porque eu estou num lugar de gente séria e trabalhadora. E o prefeito que está em Juiz é um cara bom, é um cara visionário, é um cara lutador e merece o nosso respeito. Independente de partido. Não estou aqui por partido, eu não olho muito para partido. Partido é só sigla que eu faço parte para poder me candidatar. O meu negócio, meu partido é Brasil acima de tudo. Bom, Pedroso?
Muito bem, a palavra do deputado, sempre trazendo sua mensagem corajosa, né, abordando temas importantes da economia do agronegócio brasileiro. Nós queremos também destacar, ele falou duas coisas importantes, né? Estamos aqui também na cidade de Juiz, onde tem uma indústria que produz equipamentos e exporta equipamentos para as PCHs, para as usinas hidrelétricas. E o deputado Marcelo Bruno tem um compromisso também já assumido com a comunidade de Juiz, que é com relação à duplicação do trecho em torno aqui de Juiz. Muito bem, estamos já bem adiantados no nosso programa, pediria aos próximos que fossem breves. Vou passar aqui ao Noronha, o vereador Noronha, para que também traga a sua saudação.
Bom dia, ouvintes da Voz do Campo. Vou saudar o deputado Marcelo Brum e os demais se sintam já saudados também. Para mim não me estender muito, vamos falar no assunto de agora, né, o mais falado na nossa região aí, o pessoal de Catuípe aí, o pessoal do interior há de concordar com nós, que é sobre a estiagem. A gente já está trabalhando aí com alguns deputados, falei com o senador Reis, que é o contato que eu tenho, para a gente já começar a trabalhar aí e ver o que vamos poder fazer aí para auxiliar os agricultores. Aquilo que você falou aí de nós guardar água, acho que é muito importante, né? Eu, como vereador, participo muito da nossa garagem ali, que dá o suporte a arrumar as estradas do interior, né? Andando por aí, é uma judiaria, os milhos, né? Milho de silagem, o milho do pessoal do leite. E falta muita estrutura para o nosso município aí. O prefeito Andrei tá engajado aí para o ano que vem a gente mudar esse cenário aí. Precisamos de muita máquina para dar suporte para o homem do campo, né? O meu primeiro passo dentro da Câmara de Vereadores foi fazer o porteiro adentro, onde o município de Juiz até então não tem esse trabalho, não oferece essa proposta para os nossos agricultores do município, que é tu fazer um açude, fazer um buraco para guardar silagem, fazer um bueiro, uma ponte dentro da sua propriedade, né? Fazer uma limpeza, dar o suporte para o pequeno produtor se mantendo o campo, né? E a sua ideia de nós levar a tecnologia até o interior é muito bom para nós manter a futura geração no campo, né? Então eu vou passar para alguém que fale sobre isso aí. Até não sei se a Voz do Campo tem alguma coisa de previsão do tempo aí para passar para nós, se vocês têm esse trabalho. E estamos aí à disposição do município.
Tá bem. Vamos também oportunizar aqui a vereadora Adriana de Catuípe, uma breve saudação. Está aqui conduzindo uma delegação de importantes amigos, produtores rurais lá de Catuípe, para prestigiar a visita do deputado Marcelo Brum, que em breve, logo mais, 10 horas da manhã, estará lá em Catuípe visitando aquela comunidade.
Obrigada, doutor Pedroso. Minha saudação a todos os colegas, o Beto Noronha ali, colega, e a toda a comitiva de Juiz, em especial ao Marcelo Brum, nosso fã número um da agricultura lá de Catuípe. Deputado Marcelo, o senhor será muito bem-vindo lá na nossa comunidade. Eu atualmente sou vereadora do PDT, mas eu sempre falo, meu partido é Catuípe. Essa comitiva aqui representa todos nós lá. E Catuípe é essencialmente agrícola, deputado Marcelo. Então estamos aqui para ver os seus projetos, concordamos com os seus projetos. Então é bem-vindo, assim que todos aprovados, é bem-vindo para todo o Brasil. Realmente a agricultura precisa, e muito, deputado, tudo que o senhor está fazendo por nós lá em Brasília. A gente sente-se muito lisonjeado em recebê-lo. Tá bom? Muito obrigada, doutor Pedroso, e até Catuípe.
Muito bem. Quem é agricultora aqui? Agricultora, ela é agricultora? Vamos. Tá bem. Tá bom, mas vamos passar para a mulher do campo, dá uma oportunidade para a mulher do campo. É você, a Juliane, faz favor, dê uma mensagem aí das mulheres que produzem alimentos lá no campo.
Bom dia a todos. Olha, é uma satisfação muito grande estar aqui na presença do deputado. E vamos ficar muito contentes em receber o senhor lá na nossa comunidade, conhecer a nossa comunidade, né? E é isso, né?
Tá bem. Vamos aqui oportunizar também ao Matheus Freitas, ele que é coordenador da Escola Fazenda, Instituto Municipal de Educação Assis Brasil, que também, além de ser uma escola agrícola tradicional aqui da região, que acolhe estudantes de toda a nossa região, é também a primeira escola cívico-militar aqui do município. E o Matheus vai falar também sobre a escola cívico-militar. Bom dia, Matheus, é contigo.
Bom dia, pessoal, a todos os ouvintes que nos escutam hoje. Gostaria de saudar aí a oportunidade de estar aqui com vocês hoje ao deputado Brum, a Chico Ortiz, Rodrigo Noronha. Então, vou ser o mais breve possível, né? Nós temos a escola IMEAB, antiga escola com fundação, escola de capatazes, né? Que este ano recebeu a inclusão da escola cívico-militar também, com o mandato do nosso prefeito Andrei Cossetim. Eu trabalho mais na parte agrícola, e como o senhor falou antes, fomento desde pequeno com o projeto desse ano, recebendo as escolas, desde o prezinho lá até os maiores, com oficinas na agropecuária, a parte de lavoura, animais de criação, bovinos de leite, a parte de suínos, ovinos, aves e mudas, hortaliças. Acho muito importante o que o senhor está fazendo, seus projetos, que hoje em dia realmente as crianças não sabem de onde vem o leite, ou prefere o leite da caixinha, ou não sabe de onde é que saiu o queijo lá, e o pessoal, os alunos chegam lá, muitas crianças chegam, e não sabem distinguir. Então nós já iniciamos lá de baixo essas oficinas, fomentando isso para as crianças já aprenderem, pegarem o gosto e, quando atingirem a idade, terem esse interesse de vir estudar conosco. Não cortando agora, mas eu queria saudar também o nosso secretário de Educação, Cláudio Souza, que enganjou muito bem o nosso prefeito Andrei, nos trazendo ajuda, nos trazendo maquinários esse ano, que nós não tinha antes. Sabe, então, esse fomento da parte agropecuária, da parte agrícola, está muito grande no nosso município, está enganjado, e temos aí disponibilidade para auxiliar, para ajudar, e também receber escolas, receber crianças, receber munícipes. Estamos com a escola aberta, com oficinas, passando, tentando passar esse conhecimento a todos. Muito obrigado.
O professor Matheus, né? Nome bíblico, né? E outra coisa que eu dou os parabéns ao prefeito André, já tinha te elogiado bastante, prefeito, aqui, que é um cara 10, não, e não é fácil a missão que ele pegou também, que eu gostei de ver a Bíblia está aberta aqui na mesa aqui do gabinete do prefeito. Uma Bíblia aberta aqui, ó, palavra de Deus, independente da religião, palavra de Deus, né? Acima de todos, palavra de Deus. Deixa eu te dizer, as crianças estão se criando, né? Aí não sabe de onde vem o leite, prefere o leite de caixinha do que o leite da vaca, né? Olha a cabecinha da criança. Só que o que acontece? Tudo que ela recebe de informação, o que ela está recebendo? Por isso que o Brasil, eu sou gremista, estou sofrendo, gosto do futebol, mas o Brasil foi anestesiado, era futebol, carnaval. As crianças ficavam apaixonadas, se criavam apaixonadas por futebol. Tu tem que fazer as crianças se apaixonar também pelo agricultor, pelo aquele poder do campo. O que é o poder do campo? Se eu estou comendo chocolate, a pizza gostosa no barzinho com a minha galera, de bacon, de calabresa, eu devo ao suinocultor, ao produtor de trigo, ao produtor de leite. Essa pizza está aqui por causa dessa gente. Eu tenho que ter esse amor pelo campo. E é o que a gente quer fazer. Fazer as crianças, fazer os brasileiros se apaixonar pelo campo dessa forma. Porque senão, a Globo e mais alguns professores universitários vão fazer a cabeça dessa juventude contra o agricultor, dizendo que o agricultor destrói a natureza e nós vamos ter um problema seríssimo lá na frente. Então, nós estamos trabalhando para matar o mal na raiz, que é as crianças, esse projeto. Então, professor, tem o nosso apoio. Vou ao vivo aqui fazer uma dívida contigo, que eu quero visitar essa escola. Nós queremos conhecer, porque eu tenho todo o interesse em fazer um trabalho em parceria com essa escola aí, incentivar mais. É um baita trabalho, eu sei, mas eu quero conhecer pessoalmente. Tá bem, Pedroso? Vamos ouvir o Burma, depois o prefeito Andrei, que chegou aqui. Eu hoje sou prefeito por um dia de Ijuí, porque eu sentei na cadeira do prefeito e a garagem do prefeito está o meu carro lá.
Tá bem, nós vamos ouvir o Edson Burma, nosso amigo, grande defensor da Contra Ijuí, depois o professor Turra, e vamos deixar um momento especial de encerramento do programa Voz do Campo aqui na Colmeia do Trabalho para o nosso prefeito Andrei Cossetim. Burma.
Inicialmente, nosso bom dia aos ouvintes da rádio, desta rede de emissoras. O nosso grande abraço ao deputado Marcelo Brum, o prefeito que está aqui, falando deles, eu acho que falo de todo mundo, os vereadores e todas as pessoas aqui presentes. Eu vou ter que ser muito objetivo, porque esse cara aqui fala que, meu Deus do céu, né? É lógico, eu sei que tem muita coisa a transmitir, a gente sabe disso, né? É aquela ânsia da gente conseguir transmitir alguma coisa à população. Né? Quem está trabalhando tem este vício, é a ânsia de conseguir transmitir à população o que a gente está fazendo. Eu vou falar rapidamente. Eu digo, estou sempre em guerra, sabe? Eu estou sempre em guerra. E eu entrei numa... Eu estava no governo de Estado, designado pelo governador, como representante do governo, na Alcerques. E a gente acabou caindo essa história da Cotrijuí no nosso colo, né, não? E a gente se envolveu de tal... Quatro anos. E aí entra o que o deputado diz. Nós estamos cercados de urubus. Né? E começa aqui em Juí. Lamentavelmente. Transita por todas as instituições. Tá? Mas nós vamos vencer. Eu quero dizer aos urubus que vamos transformar em cardeais, em araras, toda essa história. Bem, está bem próximo. Bem próximo. Inclusive o sistema cooperativo, por incrível que pareça, quer o fim da Cotrijuí. É inacreditável isto. Se nós vamos ficar aqui, eu tenho um dia para falar sobre isso, por isso que é antes da gente falar. Bom, rapidamente dá para dar esse recado, e temos na linha de frente um homem aqui que sempre, desde o início, esteve conosco. É um dos motivos que me traz aqui. Né? Quando estava lá em Santiago. Né? Então, só para dizer isso aí. Esperamos... Temos conversado com o prefeito, não temos tido tempo nem ele, mas nós voltamos a conversar imediatamente. Só isso aqui e dizer para ele aqui, ó, falando em guerra, não vamos ignorar o projeto de forma nenhuma do deputado aqui de abastecimento de água. Agora nós temos, eu vou voltar uma história de louco também, porque essa história de Cotrijuí é para louco. Isso é para louco, para quem sabe o que quer. Eu vou dizer assim, ó, já disse para ele, fala com a aviação agrícola. E nós, quando estávamos no governo do Estado, chegamos a falar com o comandante da aeronáutica, com o piloto da aeronáutica, de um projeto que nós iniciamos aqui, que chegamos a ser notificados por São Paulo, que nós estávamos copiando o modelo deles, que é nucleação de nuvens, e fizemos acontecer. E acontece. Tem que falar com os profissionais. Entendeu, deputado? Leva isso contigo. Fala com o nosso amigo Wilson, que tu é parceiro dele. O grande projeto de recuperação um pouquinho da seca e da estiagem é isso aí. Muito obrigado a todos. Eu também tenho que ir, eu tenho que estar em Frederico até às 11 horas, numa reunião de interesse particular meu, de um projeto que está desenvolvendo aí. Um abraço, muito obrigado.
Professor Venildo Turra, diretor da Casa Familiar Rural, a única aqui da região. Sua saudação, bem breve, depois vamos ouvir, então, com maior espaço de tempo, o nosso ilustre prefeito que nos acolhe aqui nessa cidade maravilhosa de Juí.
Bom dia, Pedroso, bom dia aos ouvintes das emissoras que constituem essa rede. E eu, na pessoa do deputado Marcelo Brum e do prefeito Andrei Cossetim, quero cumprimentar todos os que foram nomeados no protocolo. E dizer, então, que eu estou aqui porque temos uma iniciativa que não é tão recente, tem 15 anos aqui na nossa região, da Casa Familiar Rural da região de Juí. E hoje eu, na atualidade, estou de presidente das quatro casas do Rio Grande, eu preciso, então, dizer isso para situar um pouco o pessoal. Nós temos uma em Frederico, uma em Alpestre, outra aqui na nossa região, que é Icatuípe, e outra em Campina das Missões. E a nossa casa, com 15 anos, tem, então, qualificação em agricultura e o ensino médio. Hoje, na atualidade, nós estamos com 14 municípios, por isso é uma casa regional, 14 municípios, filhos de agricultores, que vêm lá se qualificar para fazer a sucessão na propriedade. Então, tudo que o deputado colocou aqui hoje, e eu quero, então, depois do contato de vocês, que nós precisamos, então, esse contato mais seguido, eu preciso fazer com que o deputado venha para a região novamente e venha se reunir com as quatro casas do Rio Grande, porque todos os projetos que ele colocou aqui são importantes, mas um especialmente me deixou maravilhado. Oh. Me arrepia ouvir isso aqui, dele. Terra para quem trabalha na terra. Terra para o pequeno agricultor que quer ficar lá na propriedade. Deputado, o senhor não imagina quanta gente sai do meio do campo por não ter essa oportunidade que o senhor está colocando aqui. E eu preciso fazer com que isso, então, todas as quatro casas do Rio Grande possam saber isso, para que se hoje nós temos 90% do que passa na casa familiar rural, fica na agricultura. Alô, meu representante do IMEAB, eu tive no teu cargo. E eu sei quanto fica do IMEAB na agricultura, não fica 10%. E eu sei o quanto fica na agricultura do pessoal da Casa Familiar Rural, 90%. Então nós precisamos pensar um pouco nessa lógica e nós precisamos, entendeu? Entender um pouco o que é essa sistemática, o que é essa iniciativa. E eu acho que hoje o tempo é pouco para a gente dizer isso, mas eu quero o contato com o deputado, porque pela primeira vez eu tenho que hoje dizer de público. Pela primeira vez eu vi um deputado falar aquilo que interessa realmente para nós, agricultores, e principalmente para mim que trabalho nessa área, querendo com que esses filhos de agricultores fiquem na propriedade. Estou muito maravilhado. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado. Hein? Eu estou na luta. Fiquei 35 anos no Magistério Público Estadual. Iniciei na unidade móvel de iniciação para o trabalho, ensinando os alunos a fazer horta e tal, sou técnico agrícola de formação, fiquei 35 anos, me aposentei faz 15 anos, e é 15 anos que eu sou diretor da escola de Catuípe. 50 anos nessa labuta aqui, mas claro, estou com 73, então preciso também dizer isso para vocês. Obrigado.
Muito bem, agora prefeito Cossetim, grande liderança, amigo, que desde o primeiro momento, quando tomou posse, disse: Pedro, nós vamos fazer uma voz do campo aqui em Ijuí, com mérito do trabalho. Sua saudação, seus comentários, fique à vontade. Um grande abraço.
Bom dia, Pedroso, que está conduzindo. Bom dia ao deputado Marcelo Brum. Que bom ver essa sala cheia, esse gabinete que é seu. O senhor sabe disso, que a gente já conversava, inclusive na eleição lá atrás, quando veio aquele caminhão maravilhoso, a nossa carreata, foi algo inacreditável, que mostrou a potência que é ter um mandato na mão e poder ajudar uma cidade como o senhor tem nos ajudado. Aqui, quando eu cheguei, o senhor estava falando sobre a Bíblia, comecei a procurar, ué, cadê o monumento que tem o nome de Juí, para quem não está, só está nos escutando, não está vendo, e que a Bíblia fica em cima, e casualmente sentei, ela está atrás de mim, estou escorado nela. E eu me escoro na palavra de Deus a cada momento e a cada decisão que nós vamos tomar aqui, e isso é simbólico, né? Esse monumento aqui com a Bíblia em cima. E novamente estou escorado nela, sem querer, olha só como Deus faz as coisas, e a gente acredita muito nisso. Por esse motivo, a gente seguindo a palavra, seguindo os mandamentos, seguindo os bons costumes, nós estamos aqui fazendo muitas coisas boas em Juiz, estamos conseguindo ter excelentes resultados. Eu vim escutando o programa na rádio, no caminho para cá, ouvia falar sobre o aeroporto, né, o que nós estamos retomando, afinal, é a entrada do desenvolvimento. A 285, que é as paralelas e a duplicação, é algo que precisa urgentemente acontecer. Eu vejo aqui a região inteira, né, no meu gabinete, e acho que é importante nós trabalharmos isso pela região. Não é só por Ijuí. É claro que Ijuí se beneficia, mas com certeza a região se beneficia e se alimenta disso. E se alimenta do campo, e o campo tem que ter o escoamento da safra, o campo tem que ter força e voz. E o senhor tem dado essa voz para nós, e eu tenho que lhe agradecer aqui a público. Sobre a nossa escola, a fazenda, o IMEAB, estamos potencializando, acho que o Matheus já conseguiu falar alguns números que nós conseguimos aumentar a produção, colocando pessoas técnicas, a qualificação dos alunos, afinal, os alunos que colocam a mão naquela área. E eu tenho uma proposta, passei isso já para o governo federal e peço para o senhor levar em voz lá para o presidente da República, para o nosso presidente Bolsonaro, de transformar, porque nós temos no IMEAB hoje uma escola cívico-militar. Conseguimos, com muita ajuda, com muitas mãos, transformar o IMEAB numa escola cívico-militar. E agora queremos ter, na Escola Fazenda, a primeira escola cívico-militar técnica agrícola do Brasil. Nós temos uma estrutura fantástica, temos uma escola com mais de 1.800 alunos, que tem primeiro e segundo grau, curso técnico agropecuário, e vamos, sonho nosso, transformar essa escola em cívico-militar técnico agrícola. Afinal, nós entendemos a importância do homem do campo e de qualificação do homem do campo. Estou com uma dívida com o seu Turra, lá com a Casa Familiar Rural. O município de Juiz tinha um orçamento muito pequeno para a Casa Familiar Rural, diminuído. E para o ano que vem, quando entrarmos no nosso orçamento, nós dobramos esse valor, o seu Turra já sabe disso. Vamos conseguir aportar mais recursos lá para a qualificação do jovem, que muitas vezes poderia sair do campo e nós, assim, fazemos com que ele fique no campo. Tivemos ontem aqui no Salão Nobre da Prefeitura, um movimento de mais de 50 produtores rurais, que da linha 6, o Rodrigo Noronha estava junto, que tem uma escola lá que tem poucos alunos. E eles estavam com medo que nós iríamos fechar o pré daquela escola. E, consequentemente, fechando o pré, vem fechando o primeiro ano, o segundo ano, e assim por diante. E nós dissemos que não adianta só nós colocarmos estradas, algo que nós estamos buscando, nós temos um problema de maquinário gigantesco. Inclusive, não conseguimos ainda colocar o projeto porteira dentro na rua, porque estamos sem máquinas. Nós não conseguimos fazer. Assumimos um cemitério de máquinas. Inclusive, já temos recursos para comprar máquinas. Estamos com um processo licitatório há muito tempo e está difícil porque falta insumos. Esse foi o problema do Fique em Casa, né? Nós fique em casa, e os insumos acabaram. Então, não conseguimos ainda colocar o porteira dentro na rua, mas vamos fazer. E lá aquelas pessoas vieram e falaram: olha, vocês não podem fechar a escola. Então não é só educação, não é só a infraestrutura, não é internet para manter o homem no campo. É todo esse conjunto. E nós garantimos para aquela comunidade que nós iríamos manter o professor lá mesmo, apenas com 4 alunos, praticamente uma aula particular, para que a gente possa fomentar que o homem pare de vir para a cidade. Que fique no campo, que produza no campo, que traga o seu sustento e o nosso sustento do campo e receba os valores justos pelo seu trabalho. Então aqui nós estamos com uma equipe muito boa, uma equipe enxuta, cortamos 40% dos cargos em comissão, colocamos pessoas qualificadas na linha de frente, o Matheus é um exemplo disso, está cuidando daquela escola fazenda, acho que mais do que cuida a sua casa, afinal fica maior parte do tempo dentro da escola fazenda do que em casa, e a gente está orgulhoso do que estamos fazendo. Precisamos muita ajuda do governo federal, isso é lógico. Afinal, os recursos eles vêm de lá. Mas estamos fazendo a nossa parte aqui. Tenho certeza que, irmanados entre nós, o governo municipal e o governo federal, através da sua pessoa, que é a voz do campo, isso aqui é amplamente reconhecido, e a urna lhe presenteou com isso. Tenho certeza que vai continuar presenteando, nós vamos conseguir ter excelentes resultados trabalhando em conjunto. Como a agricultura, como o agricultor sempre fez, né? Trabalhando muitas vezes em parceria conosco, nós que estamos conseguindo cascalheira, nós que estamos conseguindo muitas vezes doação de um caminhão que o agricultor tem, que pode ajudar a levar cascalho para arrumar as estradas. E sabemos que o agricultor faz isso de coração, porque entende que manter o campo com infraestrutura, manter o homem no campo é importante para a gente ganhar aqui na cidade. Então, fica o meu muito obrigado. Era um desejo antigo, né, Pedroso, fazer esse programa aqui. Conseguimos encerrar o ano com a graça de Deus fazendo o programa. Sabíamos que nós deveríamos esperar a pandemia encerrar, afinal, essa sala aqui está cheia. Nós, lógico, com todos os protocolos, mas já podendo nos ver aqui, olhar um no olho do outro, estando próximos, para que a gente possa aumentar os esforços de mãos dadas. Então, obrigado mais uma vez. Deputado, obrigado por estar aqui em Juí. E Juí está de portas abertas para o senhor, já tinha dito isso em outros momentos, e agora falo de público, tenho uma dívida pessoal de amizade com o senhor, pode contar com a cidade de Juí, com esse amigo prefeito aqui, que nós vamos trabalhar lado a lado. Muito obrigado.
Este Pedroso e o prefeito Andrei de Juí. Ó, o Carlos Schmidt lá de Panambi. Ó. Bom dia, amigo. Agropecuária Schmidt está contigo, meu galo. Não tem micha, Taura de Santiago. Ó, faltou do Boqueirão, viu, Schmidt? Santiago do Boqueirão. É, um abraço aí. Ele mandou a cuia, está tomando chimarrão e ordenhando as vaquinhas lá. E os que comem chocolate na cidade têm que agradecer a você, Schmidt, e a essas vacas de leite que estão na ordem aí, porque depois vai virar chocolate. O povo de Gramado, que come fundi em Gramado, também agradece isso aí muito ao produtor de leite. Sem produtor de leite, não tem fundi em Gramado. Fecha Gramado. Quem é que tem poder para fechar Gramado? Né? O agricultor. Não vamos produzir para ver uma coisa, o povo vai comer o quê? Então, essa é desta forma que nós tratamos a agricultura. Fala, Pedroso.
Muito bem, então chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer aqui o acolhimento do prefeito Andrei Corsetin, dos seus secretários, de todo o pessoal que nos acolheu, especialmente lá também a turma lá de Catuípe. E deixar um abraço aqui ao Antônio Gessing, que está aqui mandando uma mensagem, e também o Celso Vilano, nosso amigo lá na Bahia. E se Deus quiser, estaremos sábado novamente com mais um programa Voz do Campo. Aproveitando para desejar a todos um abençoado e feliz Natal e Ano Novo. Bom dia ao povo do campo! Voz do Campo volta sábado, se Deus quiser.